a minha pergunta para a doutora Maria Inês é exatamente com relação ao atendimento, primeiro, o reajuste da tabela do SUS, a questão do orçamento da saúde e da gestão na área da saúde. E para o doutor José Luiz Pedrini, me foi dito, doutor Luiz, que os Estados Unidos, e eu tenho a matéria aqui do Estadão, que me deram nessa reunião com o doutor Massuda, que os Estados Unidos, diz a manchete, Estados Unidos recomenda uma mamografia anual a partir dos 45 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela não concorda com isso. Ela discorda, então há dúvida, dizendo que as mulheres brasileiras, elas têm tido a incidência do câncer de mama com a idade menor do que os 45 anos e menor do que os 40 anos. Os 40 anos. Então, gostaria de ter também a opinião da Sociedade Brasileira de Mastologia com relação a esta portaria do Ministério da Saúde. E o senador Lazier, ele entrou, senadora Ana Amélia, com um projeto de decreto legislativo para tornar nula essa portaria. Está tramitando no Senado Federal e vamos agilizar o encaminhamento, senadora Angela Portela, para que possamos realmente tornar sem efeito a portaria. E eu vou ouvir do doutor José Luiz como é que a Sociedade Brasileira de Mastologia vê a portaria e o risco que as mulheres irão correr quando você leva para 40 anos, de 50 anos, o acompanhamento de mamografia.
Muito obrigada, senador Flecha. Muito bem, agora eu passo a palavra para uma das autoras do requerimento para a realização dessa audiência pública, que é a senadora Ana Amélia.
Até para esclarecer ao senador Flecha, eu em 2013, o Ministério da Saúde fez duas portarias sobre a questão da mamografia. Uma em 2013 e agora renovou a mesma portaria. Em 2013 eu fiz um projeto de resolução, assim como fez o referido pelo senador Flecha Ribeiro, que está ainda na CCJ, 2013. Nesse meio tempo, lá na Câmara, com mais rapidez, a deputada Carmen Zanotto, que é muito vinculada e atenta às questões de saúde, fez o mesmo projeto, foi aprovado e veio para o Senado. Eu até pedi a relatoria, a minha assessoria, é uma outra, exatamente, com o mesmo modo de limitar. Eu penso que, mesmo reconhecendo, e referia novamente o que aconteceu domingo, o Fantástico mostrou dois casos de jovens, uma, inclusive, estava grávida e teve que fazer mastectomia, câncer, ela grávida, teve o filho perfeito, iniciou a quimioterapia, e uma outra era noiva, e ao saber do câncer, fez a quimioterapia e casou, não mudou a rotina dela, casou de véu e grinaldo com a cabeça raspada com um boné branco. Uma história belíssima. E agora, antes, falando com o doutor Pedrini, lá no Rio Grande do Sul, ele é mastologista reconhecido de dois grandes hospitais, o Grupo Hospitalar Conceição e o Hospital Ernesto Dornelles, são referências também nessa área, operou uma jovem de 33 anos com câncer. Então, nós temos a mutação, seja genética ou os hábitos alimentares, os hábitos de vida, uma série de fatores influem sobre essa questão do câncer. Então, eu penso que tudo que for possível fazer será feito. Eu queria primeiro agradecer ao doutor Pedrini, pedir desculpas aos nossos expositores, venho acompanhando esse tema com a senadora Ângela e todos os demais colegas senadores. Aqui estão médicos, nós somos generalistas, mas que tem médicos, é o senador Moca, o senador Eduardo Amorim, que são especialistas, mas eu tenho acompanhado isso. Eu queria pedir desculpas sinceras, não ter ouvido a exposição do doutor Pedrini, mesmo conhecendo todo o trabalho relevante que ele faz, tanto pela Sociedade Brasileira de Mastologia, como lá no Rio Grande do Sul, porque eu sou presidente da Comissão de Agricultura, recebendo uma comissão do Irã. uma comissão parlamentar de 8 parlamentares e mais um embaixador e o chefe, o presidente da Comissão de Agricultura do Irã. Então, isso já estava marcado, então eu não podia, como sou presidente, tive que fazer. E os outros senadores estão também com comissões, então me coube isso, eu, por isso peço desculpas aos senhores e o motivo foi relevante. Eu queria, quando o doutor Paulo falou muito dos novos mamógrafos que serão instalados. O senhor falava em alguns empenhos, empenhados e tal. São frutos esses novos mamógrafos de emendas parlamentares pela distribuição nos estados ou é fruto de orçamento próprio do Ministério da Saúde? É do Ministério da Saúde? Ah, bom, isso é importante saber. Ali, quando fala em acelerador, até eu conversei com a doutora Maria Inês, porque recebi uma informação de que em 2012 foram comprados 82 aceleradores lineares no ano de 2012 e que não haviam sido usados. Eu até usei uma expressão, estão lá empoeirados, guardados, encaixotados, usei a palavra encaixotado. Estavam lá as duas moças do Pará no dia lá na Câmara, falei no senhor. E aí a doutora Maria Inês, com todo o zelo de gestora do setor público, veio dizer, não, senador, não estão encaixotados, é que eles não foram instalados. Então, eu brinquei com ela, para mim, não estando funcionando, está encaixotado, porque não está funcionando, não está. Então, ele não está, ele só tem eficácia quando ele estiver em operação. Então, é o sentido figurado disso, até usei, pode estar daqui a pouco, nós estarmos, isso foi em 2012, há 3 anos. Essa é uma área de grande evolução tecnológica. Então, talvez esses aparelhos já tenham uma outra etapa de equipamentos mais modernos, com outras especificidades e melhores também para atender as pacientes. Penso que queria saber disso, se o senhor puder informar. Agora a doutora Maria Inês já disse que são das duas coisas, do orçamento próprio do Ministério da Saúde e também de emendas parlamentares. E eu queria, dos dois, porque os senadores, acho que já fizeram a pergunta, apenas essa, em que medidas, e aí o doutor Pedrini, o senhor que é de um hospital público, vem notando que a crise financeira tem afetado os empenhos de recursos para os programas que estão em andamento no Rio Grande do Sul. Ontem eu tive uma boa notícia sobre uma situação de AVC, que amanhã vai ser o Dia Mundial do AVC, o Rio Grande do Sul também tem 10 unidades hospitalares aptas a receber um paciente com AVC, para logo tratar. É o único estado que tem isso. São Paulo tem 3 hospitais prontos, 3 São Paulo, estado de São Paulo, 3. São 40 no Brasil. E desses 40 unidades hospitalares para atender o paciente que está acometido de um AVC, estão com capacidade para esse atendimento. No Rio Grande do Sul, 10. Então, graças a um ativismo de uma médica que cuidava muito dessa questão, então nós tivemos essa qualidade. Mas eu queria saber se lá na questão da mastologia, se houve algum prejuízo, se está se notando essa questão financeira que afeta todos, e o estado do Rio Grande do Sul também, de algum modo, também afeta lá, especialmente no Ernesto Dornelles, ou naqueles pagamentos para os hospitais que ficam aguardando aí a remuneração. Então, a doutora Maria Inês já deu a explicação, e eu queria saber dos aceleradores, se o acelerador que ele está falando são os mesmos aceleradores lineares que eu falo, que é o tratamento do câncer. Muito obrigada.
Muito obrigada, senadora Anamélia. Passo a palavra agora para o senador Elmano Ferre.
A nossa presidente, a senadora Angela Portela, cumprimentar as senhoras senadoras, senhores senadores, os nossos estimados convidados para essa audiência pública, iniciando cumprimentando as mulheres que integram esta comissão, principalmente a nossa Ângela Portela, a nossa querida Regina também, e Ana Amélia, pela iniciativa desta audiência. Nós, homens, inclusive, quando fui prefeito de Teresina e secretário de Planejamento, preocupou muito a taxa de mortalidade, tanto no homem, em decorrência da próstata, como da mulher, em decorrência do câncer de mama e outras doenças. E, me reportando aqui ao que disse o nobre senador Flecha, realmente uma das questões da saúde é também a gestão e o subfinanciamento. Mas, se nós melhorarmos a gestão da saúde no âmbito dos municípios, dos estados, principalmente, da própria União, a gente assegura uma saúde melhor para a população, sobretudo, e especialmente, a população mais carente. Nós criamos, sem alocação de mais recursos para o município de Teresina, o ambulatório do homem. E fizemos isso com recursos que nós dispunhamos naquela época. E fizemos um trabalho na área da prevenção. E da mulher também. E como secretário de planejamento, eu disse há uns 20 anos atrás, no estado do Piauí, a gente sentia nas pesquisas realizadas a alta taxa de mortalidade em decorrência do câncer de mama. Mas a realidade é que o estado grande, o estado do Piauí, como o Brasil, nem sempre é possível fazer os exames recomendados pela legislação, e aqui nós temos uma, considerando o território de 4.500 e tantos municípios, em que é humanamente impossível se levar, digamos, toda a assistência, os exames de prevenção a cada município ou região. Eu queria ressaltar sobre isso, o governador Wellington agora, inclusive por iniciativa da Regina, que é uma senadora lá do nosso estado, muito preocupada com essa questão, tem uma unidade móvel, mas são 224 municípios, não atende realmente a demanda. Duas unidades, já duas unidades. Então, esperamos que atinjamos as 10 unidades, mas as limitações de recursos não permitem. Mas eu queria, inclusive, tive dificuldade, mas a gente trouxe aqui umas perguntas, em parte já respondida, principalmente pelo doutor Pedrini, mas eu gostaria de fazê-la. Trata o seguinte: a Lei 11.644, de 2008, ela determina que o Sistema Único de Saúde deva assegurar a realização de mamografia para o rastreamento do câncer, não é? Câncer de mama, a partir dos 40 anos. Aí tem a questão da idade mínima, que varia de 40 a 50, a de 50 a 51 a 59. Aliás, 69. Pois bem, de outra parte, o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer preconizam a mamografia de rotina apenas para as mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos. Então, a primeira pergunta: diante do que determina esta lei e o que preconiza o Ministério da Saúde, qual é a melhor recomendação para o início do rastreamento mediante a mamografia? A outra pergunta: que motivos explicam a controvérsia entre essas duas recomendações? Por último, aqui é mais para o doutor Paulo, creio, eu não sei se a Maria Inês. Atualmente o SUS, é uma pergunta que eu já respondi também, eu creio que é difícil. O SUS tem condições de garantir o atendimento a todas as mulheres com mais de 40 anos de idade que requeiram o exame de mamografia conforme a Lei 11.664? Eram essas as perguntas que nós tínhamos a fazer.
Muito obrigada, senador Elmano. Agora que todos os senadores fizeram seus questionamentos, pois não, senador Flecha?
Presidente, senadora Ângela, se Vossa Excelência permite, eu gostaria de aditar uma pergunta ao doutor Paulo Celera.
Pois não.
A imprensa tem noticiado, e o próprio Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, que em função da crise econômica, ao longo de, começando 2014 e continuando agora em 2015, com o agravamento da crise, muitos brasileiros deixaram de pagar os seus planos de saúde ou que não tinham mais condições, ou estão inadimplentes e perderam o atendimento. e que estão agora única e exclusivamente tendo que recorrer ao Sistema Único de Saúde, ou seja, vai aumentar a carga de pessoas que irão procurar o SUS. Então, eu gostaria de ouvir do Dr. Paulo como é que ele vê essa questão que vem em função da crise econômica, mas que vai agravar o atendimento no SUS.
Muito bem, agora que todos os senadores se manifestaram, eu vou passar a palavra para as respostas aos questionamentos e às perguntas dos senadores. Primeiro para a doutora Maria Inês Gadelha, depois para o doutor Luiz Pedrini e em seguida para o doutor Paulo Celera. Com a palavra, a doutora Maria Inês Gadelha.
Muito obrigada, eu agradeço muito a oportunidade, porque o Brasil está precisando de racionalidade, né? O senhor mesmo perguntou o motivo da controvérsia. Eu vou tentar chegar lá. Né? Porque uma situação muito clara na questão da mamografia é que um programa nacional de rastreamento não se baseia no risco. Ele se baseia na validade do exame, na acurácia de um exame que seja aceitável pela mulher, a mamografia até que se superou, porque antes, não, que seja de fácil operação, que a doença tenha uma incidência grande na população. Não adianta eu fazer rastreamento, por exemplo, em câncer de endométrio, porque vai se botar muita gente sob exame, né? Abrir muita ansiedade, abrir muita coisa para um resultado que vai ser mínimo e que não altera absolutamente a história biológica daquela doença. A outra coisa é que a doença tenha uma história bem conhecida, bem determinada e que não seja aguda. É por isso que eu disse no começo que o câncer do colo do útero é o melhor modelo para isso, porque ele atende a todas essas premissas e exigências de um programa de rastreamento que atua sobre mulheres aparentemente normais. Nós, normais, estamos aqui. Não é nem sobre população de risco reconhecido, nem sobre pessoas doentes. Então, assim, esse conceito precisa ficar muito claro, porque, eu repito, um programa de rastreamento de câncer de mama não se baseia no risco de aquela mulher ter de desenvolver mais, por exemplo, uma história familiar muito acentuada, não é? De mãe, de irmã, de prima, isso aumenta o risco dela. Essa mulher precisa de mais vigilância, precisa de mais um acompanhamento e não propriamente de rastreamento. O rastreamento se faz em população assintomática e por que a questão da faixa etária? Não é pelo risco, é pela acurácia do exame. O exame radiológico funciona com contraste. Então, os raios-x, quando atravessam a estrutura, para bater no filme que está atrás daquela estrutura, simplesmente, se a estrutura for muito densa, não deixa passar raio. Não é? Não queima o filme. Se a estrutura for mais rarefeita, o raio passa, queima o filme. Então, é esse filme queimado, dependendo do que se interpõe entre o filme radiográfico e a ampola de raio-x, que dá o chamado contraste. Em órgão oco, como isso não é possível, porque o órgão oco é oco, só tem gás lá dentro, quando não tem alguma comida ou algumas fezes, né? O caso do intestino ou urina, como no caso da bexiga, nós temos de usar contraste. Tem se de tomar contraste para fazer seriografia gastrodenal. Tem de se instilar contraste para fazer uma urografia excretora e visualização de bexiga. Tem de se incluir contraste para fazer um enema opaco. Por quê? Porque o contraste é uma exigência para o exame radiográfico.